Gente, se você tem aí a sua Bíblia, abra por favor lá em Atos, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. E se você entrou aqui na igreja, você deve ter recebido a revista IBB. E na revista IBB tem ali o esboço desta mensagem. Queria que você também pudesse pegar o esboço para que pudesse acompanhar junto com a igreja essa palavra de hoje de manhã. Atos capítulo 1, a gente vai ler dos versículos de 1 a 11. Se tiver alguém aí próximo a você que não tem a Bíblia, por favor, compartilha com ele ou com ela, porque hoje nós vamos falar de uma missão cumprida. Não vamos falar do filme Tropa de Elite, mas nós vamos falar de missão cumprida. E esse é um texto maravilhoso. A gente começa hoje de manhã e hoje à noite falando sobre eventos pós-Páscoa. E um deles que não poderíamos deixar de falar é a ascensão de Jesus. Texto muito pouco discutido, texto muito pouco estudado. Mas hoje vamos pincelar um pouquinho, porque no tempo de mensagem não dá para a gente cobrir tudo. Mas eu gostaria que você pudesse acompanhar a leitura e alguns princípios, alguns benefícios do que isso gera para cada um de nós. Atos capítulo 1, a partir do versículo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aleluia por isso. Essa é a boa notícia da ascensão de Jesus. Ele voltará. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele abriu a porta para que nós pudéssemos experimentar o seu poder a qualquer hora e em qualquer lugar. Quando eu recebi o desafio de falar sobre a ascensão de Jesus Cristo, eu percebi que era um assunto que fazia muito tempo que eu não dava uma olhada nele. Talvez ouvi uma pregação, talvez duas sobre esse assunto, outras só mencionava a ascensão. E aí comecei a me envolver na leitura e comecei a me envolver no preparo. E queridos, tem muitos textos. Se eu passar para vocês o próprio Atos que lemos, Salmos, Marcos 16, Lucas 24, Efésios 1, Filipenses 2, Hebreus 7, o Salmo 47 especificamente, Daniel 7, 2 Reis 2, o Salmo 110, Ezequiel 1, para você ter ideia do quanto não só de profecia, mas de palavras explanatórias desse assunto existe na própria Bíblia, falando sobre a ascensão de Jesus Cristo. E ao olhar esses temas, eu fiquei encucado, porque eu fiquei pensando sobre o que especificamente eu vou falar com eles. Por quê? Porque tem muitas bênçãos. Gente, muita coisa boa que acontece quando a gente fala da ascensão. Olha só, algumas. O triunfo da missão de Jesus. Já parou para pensar? Jesus cumpriu a missão. Derrotou o pecado, a morte, o diabo e retornou em triunfo. Esse tema central, ele traz alegria, ele traz triunfo e não pode ser deixado de fora. A humanidade entrar no céu. Já pensou sobre isso? Na ascensão, Jesus leva a sua humanidade plena para a presença de Deus. Isso é muito importante, porque diz respeito a você e diz respeito a mim. O novo reino celestial de Jesus, parou para pensar? Jesus vai, olha lá, pegar o seu ministério, que era um ministério terrestre, limitado, definido geograficamente, e ele expande para todo o universo. E nesse reinado ele intercede por você e por mim. Veja a bênção da ascensão. E ele continua a ascensão, faz com que Pentecostes seja possível. Sabe o batismo com o Espírito Santo? Jesus vai para o Pai para que ele possa derramar o Espírito Santo sobre os seus seguidores, para que eles tenham poder para sair e para testemunhar. Não só isso, mas o negativo. Lembra quando a gente pega aquele filme antigo, né, de rolo, e você tem aqueles negativos, e você coloca uma luzinha, às vezes olha assim para cima para ver o que é que está ali? É mais ou menos isso que ele faz com a ascensão, para que possamos já visualizar a segunda vinda dele. É um momento muito especial, porque nos dá ideias de como essa vinda, né, acontecerá. Atos 1:11 diz assim, que lhes disseram, né, os dois anjos, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. E nós conhecemos esse momento como o arrebatamento da igreja. Aquele momento onde o Senhor virá nas nuvens, a trombeta tocará, e nós, a igreja do Senhor, seremos elevados e nos encontraremos com Ele nas alturas. Para um momento muito especial, dividido em duas partes, chamada de bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Momento especial na vida do cristão. Enquanto na terra, a purificação do Estado de Israel, através do que nós chamamos de tribulação, estará acontecendo 7 anos. Dividido em duas partes, 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de perseguição infame aos judeus. Momento difícil que culminará com a volta de Cristo, a segunda vinda, essa sim, tocando o Monte das Oliveiras. Essa sim, dividindo aquele monte em duas partes, essa sim, para estabelecer o seu reino de 1000 anos aqui na terra, reinado que foi interrompido e voltará a acontecer lá de Jerusalém. É onde Jerusalém se tornará o centro, mais uma vez, desta terra. Momento tremendo, até que nós findaremos ele com o grande tribunal de Cristo. Aquele julgamento do trono branco, onde Satanás e os seus anjos serão julgados, condenados. Satanás será solto mais uma vez para tentar o homem, e depois disso teremos o novo céu, a nova terra que será construída para você e para mim. A gente poderia só falar sobre isso, que já é uma bênção. Mas a ascensão, ela vai além. Olha lá, você que é da geração, né, da década de 30, década de 40, de 50, você viveu intensamente isso. Mas eu lembro, quando criança, né, ouvindo sobre as missões da Apolo. Lembra a Apolo? Aquela nave que foi construída para, pela primeira vez, levar o homem a um corpo celestial diferente da Terra? Pois é. Presidente Kennedy tinha em mente que até o fim da década de 60, ele colocaria o homem na Lua e o traria de forma segura. Interessante é que em 67, já nos primeiros testes com Apolo 1, ele teve uma surpresa, né, por causa de um acidente, de um fio cortado. Para você ter ideia, dentro daquela cápsula existia 31 quilômetros de fio. Para você ter uma ideia, naquela cápsulazinha pequenininha. E uma parte daquele fiozinho estava descascado. E ele estava perto da área de arrefecimento. E teve ali uma reação química entre a prata, entre mais não sei o quê, e causou uma faísca. E aquela cápsula, sendo cheia de oxigênio puro, pegou fogo. E os 3 astronautas que já estavam visualizando em 1 mês ir para a Lua, morreram ali naquele lugar. 2 anos depois, 2 anos e meio depois, Apolo 11 se prepara para sair. E agora, já o presidente Nixon, ele para e ele diz assim, olha, já vamos nos preparar, porque se der alguma zica, a gente está pronto. Né? Então ele contratou um rapaz para escrever um discurso para ele. E o tema do discurso era assim, em caso de desastres na Lua. Ele já estava se preparando, porque alguma coisa poderia acontecer. E ele disse, olha, se isso acontecer, eu entro em rede nacional de TV, vou ler esse discurso, a gente corta as comunicações do rádio com a tripulação, a gente abandona os homens lá e chama um pastor para orar por aquelas vidas. Esse era o plano de Nixon. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu em 20 de julho de 69, com 30 segundos de combustível no módulo lunar, né, o Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, eles tocam né, ali a superfície lunar. E foi um momento muito especial, vocês lembram da frase, né, um pequeno passo para o homem, um gigante salto para a humanidade. E aqueles homens, ao retornarem para a Terra, foram celebrados de inúmeras formas. E isso, ao ler isso, eu fico pensando, quão grande foi a celebração da missão mais importante na face da Terra? Quão grande foi a celebração e o quanto nós entendemos dos benefícios da maior missão no mundo ter sido cumprida com êxito? Olha, a raça humana tinha completado com sucesso o avanço tecnológico mais importante e difícil de todos os tempos, com a Apolo 11 tocando o piso lunar. Mas quando Jesus cumpriu a sua missão de amor e redenção, quando ele atravessou as nuvens e desembarcou na costa do céu, todo o céu, meus queridos, explodiu em comemoração. E isso, para você e para mim, cristãos, é de suma importância. O profeta Daniel, vai aparecer no telão esse texto, ele diz assim, ele teve uma visão espiritual sobre aquele momento, e ele diz, em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao Filho de Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. É por isso que ao lermos sobre a ascensão, nós comemoramos o retorno triunfal de Jesus Cristo ao céu. A sua entronização à destra de Deus, a celebração da missão cumprida com sucesso. E quando a gente realiza uma missão, quando a missão ela é cumprida com sucesso, os benefícios não são só nossos. Eles muitas vezes transbordam para as pessoas que estão ao nosso redor. E foi isso que aconteceu. Benefícios da ascensão para você e para mim. Para todos nós que estamos aqui reunidos hoje. E olha só, o primeiro benefício, poder sobre o pecado, a morte e o diabo. Já parou para pensar sobre isso? Você tem este poder sobre o pecado, a morte e o diabo. Esse é o resultado, o primeiro resultado da ascensão de Cristo. É o poder sobre esses três elementos. Sem o cumprimento da missão de Cristo, não haveria chance, não haveria esperança para você e para mim. Quando a tentação chegasse, iríamos cair. Você pode até ser uma pessoa de muita força de vontade. Pode ser até uma pessoa que tenha força de vontade e a lei, incomum. Mas a tentação chegando, você não conseguiria resistir. Jesus, quando veio, ele nos mostrou que é possível ser tentado e não ceder. Ele foi odiado, mas não retaliou. Ele foi tentado em todos os sentidos, assim como nós. Mas ele venceu o pecado. Ele cumpriu a missão para derrotar o pecado. Ele nos deu o poder de Deus. E olha só, gente, seu poder reside dentro de nós para que possamos vencer o pecado. E nós compartilhamos o poder de Cristo por quê? Por causa da ascensão, por causa da missão cumprida. E não é vitória somente sobre o pecado, mas sobre a morte. Hoje em dia, e é a história da humanidade, as pessoas sempre estão muito assustadas com esse tema morte. Elas tentam não falar, não pensar sobre o assunto. É um terror para a existência humana a morte, porque Deus não criou o homem para morrer. Mas Jesus veio e ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele quebrou a morte através da ressurreição, ele pisou nela. A missão estava cumprida, ele falou, eu venci a morte, você não precisa mais temê-la. E é por isso que a morte não é o ponto no fim de uma frase, mas sim uma vírgula de algo melhor que vai chegar depois para a gente. E não para por aí. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre o diabo. Alguma vez você já experimentou a presença palpável do mal? Em alguma situação, em alguma pessoa? Eu já tive essa experiência. E é uma experiência que faz você temer, tremer, que faz você se amedrontar. Mas interessante é que quando a gente olha para a ascensão de Jesus, a gente pode encarar isso de outra forma. Sabe por quê? Porque Jesus olhou para o diabo no deserto. Você lembra da história? Ele venceu em todas as instâncias e finalmente o atirou no chão e o derrotou na cruz e na ressurreição. Jesus ressurgiu em triunfo, a sua missão foi cumprida. Olha 1 João 4,4, vai aparecer aí no telão. Filhinhos, vocês são de Deus e os que venceram, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você não precisa temer o diabo. Você não precisa ter medo dele, porque Jesus já o venceu. Às vezes a gente se preocupa tanto com alguns passos a mais que precisamos dar para sermos verdadeiramente libertos e curados. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o que vocês estão ouvindo ultimamente, principalmente agora no meio de igrejas batistas também. Cuidem. Porque o poder de Jesus, como consequência direta da ascensão dele, da vitória dele na cruz e na ressurreição, traz ao homem vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. E não há nada que possa mais te prender. Tu estás liberto, liberto, quando tu aceitas a Jesus como teu Salvador. A palavra nos ensina isso, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não há necessidade mais de medo. Queridos, isso é uma bênção. Para pensar, mas não para por aí, esse é o primeiro benefício. Olha o segundo, temos o acesso a Jesus a qualquer momento. Olha que maravilha, o segundo benefício que chega até nós, através da ascensão triunfal de Jesus Cristo, é o livre acesso a Jesus em qualquer hora e em qualquer lugar. É muito significativa, claro, a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e o diabo, mas tem muito mais benefícios do que estes. Olha só. Quando Jesus veio à terra, ele era limitado, você sabia disso? Ele era limitado, ele veio como um bebê, não é verdade? Ele não teve que ter parentes, não teve que ter familiares, não teve que ter um pai e uma mãe terrestre, Maria e José. Ele tinha limitação do tempo, perdão, do espaço, do lugar. Ele não podia estar em Nazaré e em Jerusalém simultaneamente. Se você estivesse doente em Jerusalém, você tinha que esperar Jesus chegar, a não ser que ele de lá já mandasse a ordem dele. Mas o que nós vemos na Bíblia é que ele chegava no local e ele trazia cura, e ele trazia libertação para aqueles que estavam ali sendo possessos ou atingidos ou opressos de alguma forma. Mas deixa eu te contar uma história. 40 dias depois da ressurreição, houve uma mudança tremenda. Gente, são 365 dias no ano. Você sabia que somente 7 desses 365 dias nós celebramos datas que são consideradas festas para os cristãos, e que uma delas é a ascensão? Menos de 2% de todas as datas tem uma relevância especial para o cristão. E uma delas é a ascensão. Olha lá o que diz Atos 1:8. Jesus já estava ali dando instruções finais aos seus seguidores. Ele disse, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículos 9 e 11 diz, tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir, aleluia. A gente tem aquela primeira impressão da ascensão de Jesus, é a impressão de que não foi benéfica. Ela não foi positiva, pô, ele foi levado. E agora? O que sobra pra gente? Ele foi levado. Mas realmente ele foi transferido. Você já parou para pensar sobre isso? Ele foi transferido para uma nova dimensão. Ele foi levado desta dimensão de espaço e tempo para uma dimensão que vai além do espaço e do tempo. Ele está disponível a qualquer hora e em qualquer lugar. Não existe um lugar ao qual você possa escapar à presença de Cristo Jesus. Não existe um momento sequer que você não chame pelo seu nome e que ele não responda. Olha a bênção. Eu deixei meu celular ali na bolsa da minha esposa, mas você deve ter um celular aí com você, né? É Vivo, Tim, Oi, Claro, Nextel, tem mais? Sky, né? Tem um monte por aí, né? Pela tradição, se você tem Tim, talvez você não possa se gabar muito, né? Mas muita gente se gaba, né? Olha, o meu, eu vou lá não sei para onde e eu consigo falar. O meu, eu estou lá no monte, na serra do não sei, e eu consigo falar. O meu, eu estou lá não sei aonde, em Paranaguá, lá no meio, na Ilha do Mel, e eu consigo falar. Todo mundo se gabando desse alcance, né? Menos o pessoal da TIM. Mas quando Jesus estava na terra, gente, ele tinha uma missão geográfica muito bem definida, não é verdade? A palavra nos ensina que ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele tinha muito definido que ele foi chamado de rei dos judeus. A missão era geograficamente direcionada para uma minúscula província romana chamada Judeia. Mas agora, por meio da ascensão, Jesus subiu ao céu e a sua glória pode se estender por todo o mundo. Então, se você está lá na Nigéria, no meio daqueles jovens que foram assassinados naquela universidade, você pode clamar por Jesus. Se você está lá na Austrália, se você está lá na Europa, se você está ali no Erasto Gettner, com alguém sofrendo de câncer, se você está em casa com um ente querido doente, se você está com o seu filhinho caminhando com ele, em qualquer lugar, em qualquer momento, você pode clamar por Jesus, em qualquer situação, e talvez essa seja a tua situação hoje. Você chegou aqui quebrado, detonado, com tantas misérias ao teu redor e na tua vida, e hoje você precisa clamar por esse Jesus. Hoje você precisa pedir a Jesus que faça a obra na tua vida, em primeiro lugar de salvação, e depois de cura, e depois de libertação de tudo aquilo que te prende. Porque ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você sabia de um outro benefício? Cara, é muito benefício, olha só. Mesmo que você se esqueça de orar, Jesus ora por você. A palavra de Deus nos ensina isso. Você pode pensar, o que ele está fazendo lá no céu? Porque aqui na terra ele curava, ele ensinava, ele fazia milagres. Mas o que ele está fazendo lá em cima? A Bíblia nos ensina que ele intercede continuamente por nós. Ele está orando por você e por mim. Você pode até estar pensando, gente, essa situação que eu estou vivendo é muito grande, é muito difícil, é muito complicada, gostaria que alguém orasse por mim. Você pode contar com isso, Jesus já está orando, Jesus já está clamando, Jesus já está se colocando nessa tua posição. Sabe por quê? Porque ele viveu isso. E olha, cuidado, porque algumas pessoas têm essa ideia de que Jesus é bom, é amigável, é show de bola, e que Deus é um cara assim mais distante, mais sério, né? Propenso à raiva. E aí a gente faz lobby com Jesus. Jesus, intercede lá que o negócio está feio aqui. Fala com o Pai aí, vê se... Porque eu pequei, fiz caca e ele vai baixar a lapada em mim. E a gente usa Jesus como lobby. Gente, isso é heresia. Isso é heresia. Olha Lucas 11, 13, vai aparecer no telão. Ensina que o Pai é bom se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. E olha, ele dá tanto... que você tem lá em Romanos, né, nos ensinando que o Espírito já intercede por nós. Então não temos só Jesus Cristo, mas o Espírito intercede por nós. Mas eu creio que podemos ainda dizer que é o ministério especial de Jesus, o interceder por você e por mim. E olha, ele cresceu, ele suou, suou até gotas de sangue. Ele experimentou os problemas dessa vida, ele foi tentado em todos os sentidos como nós, ele foi cuspido, rejeitado, torturado. Qualquer área que você enfrenta hoje, ele também enfrentou. E ele entende e ora por nós. Por isso, quando lidamos com situações difíceis, nós geralmente queremos pessoas que já tenham vivido aquilo. Porque ela tem empatia pelo processo que estamos também vivendo. Jesus pode viver, orar, interceder e te libertar daquilo que você está vivendo hoje. Sabe por quê? Porque ele já viveu isso. Ele sabe o que é sofrer, como você está sofrendo. O fere que agora, à direita do trono de Deus, você tem alguém que sabe o que você está passando. E ele está intercedendo por você. Qualquer hora, qualquer lugar, você tem acesso a Jesus. E ele está orando por você. Isso não é incrível? E gente, para a gente finalizar, nós somos destinados à glória. Você já parou para pensar? O resultado final da ascensão de Cristo é que esses nossos corpos humilhados estão agora destinados à glória. Eu creio que, pelo menos todo mundo que eu conheço, em algum momento de sua vida, reclamou do corpo que tem. Você conhece alguém assim? Tem uns que sempre reclamam, e alguns que reclamam de vez em quando, né? Alguns queriam perder mais peso, alguns queriam ser mais fininho aqui, mais gordinho ali, aquele queria ter um nariz maior, um nariz menor, aquele queria ter uma orelha assim, uma orelha assado. Tem sempre alguém reclamando da sua situação, né? Física. Outros mais sérios, né? Estão lutando contra doenças. Eu estava falando com um colega, né? E foi interessante que ele falou que nos Estados Unidos tem um site agora, que foi criado, né, nos últimos 3 anos, um site que as pessoas podem se cadastrar e anonimamente, eu não sei como é que é isso, ela se cadastra anonimamente, mas enfim, ela se cadastra e anonimamente ela compartilha do que ela sente pelo seu corpo. Positivamente ou negativamente ela pode compartilhar. Só que ele fuçou lá e ele viu que só tinha comentário negativo. Não tinha ninguém falando alguma coisa boa sobre o seu corpo. Aí foi interessante, né, que ele mandou algumas coisas lá no link, né? Algumas declarações, porque também você pode fazer algumas declarações. E aí eu separei 3 que me chamou a atenção. A primeira dizia assim: eu como quando estou deprimido. E então fico mais deprimido ainda. Se vai pisar na jaca, pelo menos sai da miséria, né? Sai da depressão. Aí o outro diz assim, eu odeio tudo sobre o meu corpo. E muitas vezes me sinto culpado porque eu deveria ser grato. Eu até tenho um corpo saudável. Eu não sou aleijado, não tenho doenças, não tenho problema algum. Estou cansado e exausto de odiar meu próprio corpo. Aí o outro diz, eu só quero olhar no espelho e ser feliz. Então você olha para essas pessoas e, queridos, temos corpos que algumas vezes nós nos envergonhamos. Sim, que nos incomodam, que nos deixam para baixo por alguma situação sob o nosso controle ou fora do nosso controle. Mas olha, bem-vindo ao mundo, meu querido. Bem-vindo ao mundo. Sim, os nossos corpos são falhos. Sim, eles estão acabando. Por mais que você entre aqui, gente, eu soube ontem que tem um senhor de 70 anos que faz um exercício chamado terra. E eu não estou vendo nenhum fortão aqui para me ensinar como é que é isso, mas eu acho que é assim. Ele pega o bichão no chão. Eu não vou nem pegar aquela barra porque ela é mais pesada que eu. Mas você pega ali, ó, e você traz até aqui a cintura. 70 anos, 318 quilos. Brincadeira, né? Ontem um senhorzinho que eu conheci, 50 e poucos anos, 58 quilos, levantou aqui quase 200. E eu fiquei... eu vou-me embora, que eu estava com vergonha. Gente, mas deixa eu contar uma história para você. Realmente os nossos corpos são falhos e estão acabando. E todos nós vamos morrer. É deprimente isso? É, depende de como você encara. Qual é a tua percepção? Sabe por quê? Porque existe uma esperança para a gente. A surpreendente verdade da ascensão é que um corpo humano, preste atenção, entrou no céu. Um corpo humano entrou na glória. Um corpo humano viverá para sempre. Um corpo humano está sempre na presença de Deus. Olha que maravilha. Algumas pessoas, e cuidado que isso é heresia. Algumas pessoas pensam que Deus mandou Jesus através do Natal, ele cresceu como criancinha, aí ele colocou aquela roupa por cima. Imagina aquelas roupas de boneco, sabe, de Natal e tal. Você coloca aquela fantasia assim por cima. E ele viveu, passou a cruz, a ressurreição, e ele subiu. Quando ele foi assunto aos céus, quando ele foi elevado aos céus, ele chegou lá e tirou essa roupinha, e agora ele era totalmente como era antes de ser encarnado. Mentira! Isto é mentira. Por mais de 2000 anos, os cristãos têm ensinado que Jesus assumiu completamente a nossa humanidade. A Bíblia ensina isso. Ele tomou sobre si todos os aspectos da humanidade. E ele os tomou para sempre. O credo anglicano, ele é muito legal. Ele fala algo muito joia sobre isso. Ele diz assim, Cristo verdadeiramente ressurgiu dos mortos e tomou novamente o seu corpo. Além disso, ele ainda completa com carne, ossos e tudo que pertence à perfeição da natureza do homem. Com isto subiu ao céu e está sentado lá até que ele volte a julgar todos os homens no último dia. Precisamos perceber, meus queridos, que Jesus, por meio da sua ascensão, levou, preste atenção, levou a humanidade até a presença de Deus. Na sala do trono, o Deus Filho tem um corpo com tecido cicatricial sobre ele. Jesus está para sempre à direita de Deus Pai. E ele tomou o protótipo de muitas pessoas que com os seus corpos humanos, um dia, estarão na presença de Deus, aleluia. Meu irmão, se isso não te deixa feliz, tu estás ferrado. Porque não tem outra coisa que possa te deixar mais feliz do que isso. De que nós viveremos eternamente com o nosso Senhor. Esse teu corpo que agora está fraco, um dia, aquele Cristo que subiu, você vai ser tão forte quanto ele. Agora o seu corpo, pode até no seu ponto de vista ser decepcionante, mas um dia ele vai ser dinâmico e maravilhoso. O seu corpo pode até estar no fim, mas no céu, como Cristo que subiu, esse corpo vai viver para sempre. Por causa da ascensão, Jesus definiu que os nossos corpos débeis terão sucesso. Nossos corpos estão indo para o céu e eles serão homenageados na presença de Deus. Foi por isso que eu falei das bodas do Cordeiro e do tribunal de Cristo. Porque vai ter celebração nos céus. Jesus honra o corpo que recebemos de Deus e um dia você vai viver com ele para sempre. Eu quero encerrar lendo um texto. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Esse eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. E assim estamos encerrando essa palavra hoje de manhã. 1 Coríntios 15, a partir do 35. Se tem uma pessoa perto de você sem a Bíblia, por favor, compartilhe esse texto com ela. Diz assim, 1 Coríntios 15, a partir do 35. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. E os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, aleluia, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Você agora entende por que é que a gente celebra a ascensão? Como resultado da ascensão, você e eu temos a confiança da vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Por causa da ascensão, eu e você temos acesso ao imediatismo, o poder e as orações de Jesus Cristo a qualquer momento e em qualquer lugar. Por causa da ascensão, os nossos corpos humilhados estão destinados à glória. A Bíblia diz em Filipenses 2, de 9 a 11, vai aparecer no telão. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Adore hoje. Glorie-se em seus benefícios hoje. Amém? Qual é a tua resposta? A palavra de Deus apresentada a você hoje. Talvez você esteja aqui e você não conhece Jesus. E hoje você tem a oportunidade de viver esse Jesus, que através da sua ascensão te dá vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. A esse Jesus que dá acesso ao Pai em qualquer momento, em qualquer lugar. A esse Jesus que torna esse corpo perecível em corpo glorificado. Gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça e a fechar os seus olhos. Gostaria de pedir que as portas fossem fechadas. Eu gostaria de pedir que você, nesse momento agora, pudesse parar um pouco, talvez com a conversa, com o comentário, parar de pensar naquilo que vai acontecer, o que vai ser de almoço mais tarde. Eu queria que agora você focasse num momento muito especial. Eu queria que você focasse na ascensão de Jesus e o que ela significa para você e para mim. E talvez hoje você chegou aqui a convite, mas saiba que Jesus tem um momento marcado com você hoje. É por isso que você está aqui. Se você está aqui é porque Jesus quer dizer para você: meu querido, venha comigo, porque eu tenho poder sobre tudo aquilo que você hoje está lutando, vivendo, sendo derrotado, muitas vezes chorando em lágrimas. Deus hoje quer fazer diferente, aleluia. Você está pronto? Você está pronto para encarar esse Deus que traz transformação eterna para a tua vida? Em qualquer lugar, em qualquer momento. E este é o lugar, e este é o momento da tua salvação, meu querido. E eu sei que tem gente aqui que precisa desse encontro com Jesus. Eu quero orar por você. Eu gostaria que você pudesse fazer uma oração simples comigo, expressando aquilo que já está sendo vivenciado agora em teu coração. Queria que no silêncio do teu coração você falasse assim para Jesus. Dissesse assim: Jesus, muito obrigado. Diga para Ele: muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz por mim. Muito obrigado pela vitória sobre a morte. Muito obrigado pela tua ascensão e a tua intercessão por mim. Jesus, eu entendo que sou pecador. Fala isso para Ele. Eu entendo que esse pecado me separa do Senhor. Mas louvado seja o teu nome. Diga para Ele isso. Eu te aceito em meu coração, como meu Senhor e o meu Salvador. Muito obrigado pelo teu sacrifício por mim. Em nome de Jesus. Com as cabeças baixas, os olhos fechados. Por favor, ninguém olhando. Só agora ora, interceda. Existe alguém aqui que fez essa oração? Que quer dizer assim: pastor, ora por mim, eu fiz essa oração, eu quero começar essa caminhada, eu quero provar desse Jesus, eu quero ter vitória sobre essas lutas na minha vida, eu quero ter alguém com quem eu possa compartilhar. Eu estou cansado. Se você fez essa oração, se você tem esse desejo, queria te convidar, meu querido, você poderia fazer um breve sinal levantando de suas mãos e dizer assim: pastor, ora por mim, eu quero Jesus na minha vida, eu quero provar dessa vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Alguém gosta de dizer: pastora, por mim, eu quero, fiz essa oração e eu quero Jesus na minha vida. Alguém? Só faça um breve sinal levantando as suas mãos e abaixando, para que eu possa orar por você. Amém, minha querida, pode baixar. Mas alguém gosta de dizer: pastora, por mim, eu preciso, eu quero Jesus em minha vida. Mais alguém? É um momento teu com Deus. Amém, minha querida, pode baixar a sua mão. Amém, pode baixar. Amém. Pode baixar, meu querido. Amém. Amém, Senhor. Pode baixar a sua mão. Aleluia. Eu vou fazer um desafio para você que levantou a mão. Nós vamos começar a cantar essa canção. Eu gostaria de orar com você e por você. Eu queria te convidar, ao cantarmos essa canção, a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Se encontrar comigo e com os outros pastores que aqui estarão, para que possamos orar por você. Interceder por sua vida e dizer: Jesus, aqui está uma vida maravilhosa que hoje expressa o seu amor por ti. Então, gostaria de convidar todos a ficarem de pé. Você pode ficar de pé nesse momento, meu querido. Nós vamos começar a cantar. E você que levantou a mão de uma forma muito singela, corajosa, queria te convidar a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Eu vou pedir que os irmãos continuem a orar. Esse é um momento de muita batalha espiritual. Mas você que levantou a mão, não tenha vergonha. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero estar junto com você, a igreja quer estar junto com você, aleluia. Já estão chegando as pessoas aqui. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Deixa Jesus falar o teu coração. Pode vir. Se você tem alguém do seu lado, puder ajudá-la nesse processo, venha junto com ela para cá. Para que possamos interceder e ajudá-la, amém. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Lá na galeria. Pode vir aqui. Aqui à minha esquerda. Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Amém. Aleluia.
Até a morte.
Glória a Deus. Mais alguém gostaria de dizer: pastor, ora por mim. Eu preciso de oração. Eu preciso desse Deus. Jesus Cristo. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui à frente, diga assim: pastor, ora por mim, eu quero conhecer esse Jesus, aleluia. Você é adolescente, você é jovem, você é adulto, você é idoso, sai do seu lugar e vem aqui.
Ao nome de Jesus.
Você pode vir, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Aleluia. Chega, querida. O Senhor está falando ao teu coração, sai do seu lugar. Jesus te espera aqui na frente. Ele quer cuidar de você, Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Mais alguém? Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Adore o Senhor.
Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é,
declare,
maravilhoso.
Aleluia.
Conselheiro.
Esse é o Deus a quem você
Deus
serve.
Deus forte, Pai da eternidade e príncipe
as vozes,
da
seu
paz.
Nome.
Seu nome é maravilhoso. Conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Seu nome é,
seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte. Seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é merecedor, não é verdade? Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Vamos orar. Jesus, muito obrigado por cada decisão aqui à frente. Pessoas que precisavam desse encontro contigo. Pessoas que precisavam receber a Jesus como Salvador. Ó Pai, que nessa nova caminhada em suas vidas, eles possam contar com esta igreja como apoio. Que eles possam saber que Jesus vai se manifestar em suas vidas, sim. Jesus vai cuidar, amparar. Mas mais que isso, Jesus já escreveu o nome delas no livro da vida. E não há nada agora que as separe do amor de Deus. Aleluia, seladas foram com o Espírito Santo de Deus até o dia da tua vinda. Por isso, Senhor, que nós possamos celebrar, ó Pai, celebrar a tua ascensão, a tua chegada aos céus e a tua entronização à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Pai. Em teu nome que oramos. Amém. Amém. Queria convidar vocês a saírem aqui com o pastor Falcão, aqui para a sala ao lado. Irmãos, por favor, sentai-vos. Deus abençoe.